Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova projeto que garante recursos para atividades complementares no ensino integral. Comissão de Ciência e Tecnologia vai discutir esportes eletrônicos e eletromobilidade. Trabalhador poderá ter férias coincidentes com as de filho com deficiência. Boa noite. O Senado aprovou um projeto que garante recursos para atividades complementares no ensino integral. A legislação atual restringe a classificação dessas despesas para evitar fraudes. Repórter Pedro Pincer.
O projeto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para ampliar as possibilidades de uso dos recursos da educação em atividades complementares. As escolas públicas poderão usar verba classificada como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino para patrocinar esses eventos. Atualmente, a LDB restringe a classificação dessas despesas como forma de evitar fraudes, só permitindo o uso para atividades consideradas básicas, como remuneração ou concessão de bolsas, por exemplo. A proposta, apresentada pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, ainda quando deputada, inclui nessas despesas atividades como exposição e feiras culturais, de ciências e de matemática. De acordo com ela, a medida também vai contribuir para ampliar a oferta do ensino em tempo integral para os alunos da educação pública básica.
O Brasil precisa priorizar a educação, e não é no discurso político ou de campanha, mas assumir um compromisso de pactuação para ampliação do tempo integral e de reorganização das escolas.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou o projeto que aumenta a pena para adulteração de veículos, reboques e semi-reboques de cargas. Os funcionários dos DETRANs que participarem das fraudes também serão punidos, assim como os donos de desmanches. Repórter Érica Christian.
O projeto vai punir com 3 anos a 6 anos de prisão e multa quem adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco ou carroceria de carros, placa ou outro sinal identificador como o número de série nos vidros de veículo, automotor, reboque, semi-reboque ou de suas combinações, bem como seus componentes ou equipamentos sem autorização do DETRAN. Hoje o crime se restringe aos veículos. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto vai ajudar também no combate ao roubo de cargas.
O caminhão é roubado com carga e depois alguém vai lá no DETRAN e consegue adulterar o chassi, ou o motor, ou o bloco, que antes não tinha o tipo penal de adulteração, era só chassi. E o projeto expande isso.
O projeto aumenta a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para donos de desmanches. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destacou a condenação do funcionário do DETRAN que legalizar a adulteração.
É inconcebível quando o cidadão está exercendo um cargo público e esse cidadão compatua e participa muitas vezes de quadrilhas que fraudam aqui no Brasil nos DETRANs. Nós temos que punir de forma exemplar aqueles que certamente são agentes públicos desse país aqui, que ele tem que ser o quê? O representante da lei, não ser bandido.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que impede a guarda compartilhada em caso de risco de violência doméstica ou familiar. Uma vez constatada a situação de perigo, a guarda será concedida ao genitor não responsável pela violência. Repórter Bruno Lourenço.
A lei já estabelece a perda do poder familiar de quem tenha sido condenado por crime doloso cometido contra o outro genitor ou contra o descendente. O projeto do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, determina que o juiz, nas ações de guarda, indague as partes envolvidas e ao Ministério Público sobre o risco de violência doméstica e familiar. Uma vez verificado o perigo, o juiz concederá a guarda ao genitor não responsável pela violência. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é preciso agir preventivamente para evitar danos maiores.
Os juízes, ao se depararem com riscos de exposição do filho à violência doméstica, têm de agir preventivamente, repelindo o genitor agressor da esfera do convívio do filho. Não é só suprimir o período de sua convivência com o filho, mas também excluí-lo da tomada de decisões do cotidiano do mirim. A guarda, pois, não pode ser compartilhada em hipóteses como essa.
Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, a proposta pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
E o trabalhador que tem filho com deficiência terá prioridade na marcação de férias, coincidindo com o recesso escolar. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, garante ao trabalhador a preferência para marcar férias coincidindo com o recesso escolar, caso tenha sob sua guarda ou tutela pessoa com deficiência. A senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou que a decisão de escolher o período de férias passa do empregador para o trabalhador.
O sucesso financeiro de uma empresa só será legítimo quando ela cumpre seu papel de geradora de empregos e assegura aos seus colaboradores a existência digna. O PL é meritório e atende antiga reivindicação daqueles trabalhadores que têm em sua família filhos com deficiência e necessitam que suas férias coincidam com as férias escolares deles.
A proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu o projeto que vai permitir a expropriação de propriedades onde forem encontradas pessoas em situação análoga à escravidão. A proposta deverá ser votada no dia 12 de abril, após outra audiência pública. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia terá audiência pública para debater a regulamentação dos esportes eletrônicos. Os senadores do colegiado também vão ouvir especialistas sobre eletromobilidade no Brasil. Repórter Rodrigo Rezende.
De acordo com o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, o esporte eletrônico cresce cada vez mais entre os jovens e, por isso, deve ser discutido no Senado. Os senadores da CCT também aprovaram uma audiência pública sobre eletromobilidade. Assuntos como incentivo aos veículos elétricos e a infraestrutura para essa nova realidade devem ser discutidos, como ressaltou Rodrigo Cunha.
Para que a gente possa debater os incentivos para que o Brasil avance no que se refere à eletromobilidade, ampliando para que a gente possa acompanhar não só na legislação, inclusive no momento da reforma tributária ser um dos itens prioritários, mas também tudo que está dando certo no mundo inteiro.
As datas das audiências ainda serão definidas.
Servidores, prefeitos e senadores questionaram a extinção da FUNASA em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Para eles, a política pública de saneamento básico não pode ser executada pelo Ministério das Cidades. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Infraestrutura ouviu nesta quarta-feira servidores da FUNASA, extinta no dia 1º de janeiro por uma medida provisória. Os cerca de 1.500 servidores foram cedidos para os Ministérios das Cidades, da Saúde e da Gestão. Na audiência pública, argumentam que o fim da FUNASA vai prejudicar as comunidades rurais e tradicionais, desassistidas de políticas de saúde, e questionaram se o Ministério das Cidades, que ficou com 97% dos contratos, vai absorver todas as atribuições da entidade. Os servidores reclamaram da falta de diálogo, como declarou a superintendente da FUNASA em Pernambuco, Helena Magalhães.
Nós estamos sendo obrigados a sair de nossas mesas aqui. Nós estamos sofrendo assédio. Pessoas que teorizam a saúde pública aqui em Brasília, que não vivem o rural, colocam o saneamento rural dentro de um ministério que tem amplas e numerosas atribuições.
A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, que pediu a audiência, lamentou o desmonte da FUNASA antes da votação da MP.
Vocês podem desmontar como vocês quiserem. A decisão é da casa e a casa decidindo. Vão ter que montar tudo de novo e talvez mais bonito que estava.
O governo citou um relatório da Controladoria Geral da União que mostrou ineficiência na transferência de recursos da FUNASA. O secretário executivo do Ministério das Cidades, Jamaci Avelino, esclareceu que além de não haver redução salarial, nenhum servidor terá que mudar de estado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.